Eu estou no livro dos Reis, o capítulo 19, e convido você a orar comigo de novo. Deus nosso Pai, além de tudo quanto já vivemos na Tua presença, dá-nos a Tua palavra e fala conosco nessa noite. Todos aqueles que nos acompanham de longe, sejam visitados pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus e para a Tua glória. É assim que nós oramos. Amém. Amém. Epifania é a palavra desse nosso começo de ano. Epifania quer dizer a manifestação da presença de Deus, a manifestação de Deus. Agora, por exemplo, nós estamos na presença de Deus. Eu creio, Deus está aqui, conosco, no meio de nós, agora. Mas eu, pelo menos, não estou sentindo a presença de Deus. Presença de Deus aqui conosco, para mim agora não é perceptível, emocionalmente perceptível, fisicamente perceptível, não estou vendo Deus, não estou ouvindo Deus, não estou sentindo Deus. Na presença de Deus aqui, para mim agora não é sensível ou perceptível. Mas de quando em vez Deus resolve mostrar a sua face. Ele que está presente resolve manifestar a sua presença. E essa manifestação de Deus, da presença de Deus, atende pelo nome de Epifania. É uma aparição de Deus. Nós temos olhado isso na Bíblia Sagrada, na vida de Abraão, na vida de Moisés, hoje na vida de Elias. Porque quando nós pensamos em manifestação da presença de Deus, nós imaginamos que essa manifestação é para pessoas muito especiais, em momentos muito especiais. Que a manifestação da presença de Deus, por exemplo, esse lugar ser cheio da glória de Deus, a ponto de isso nos afetar física e emocionalmente, nós cairmos no chão de joelhos, nós nos derramarmos em lágrimas, nós nos derramarmos na presença do Senhor, começarmos a confessar os nossos pecados, nós nos consagrarmos, nós ficarmos, por exemplo, com medo do que é que Deus possa fazer entre nós. Quando ele chega, nós pensamos assim, para isso acontecer, a nossa comunidade tem que estar muito consagrada, assim, o louvor tem que ter sido extraordinário, nós temos que, Deus vai nos visitar quando for para responder uma nossa busca de todo o coração, quando a gente estiver puro, ajoelhado em oração, ou no fim de um período intenso de clamor, quando a gente estiver indo no monte, quando a gente estiver meditando na palavra, por exemplo, a gente vai fazer 40 dias de jejum, com celebrações todas as noites aqui, e na 40ª noite, Deus vai nos visitar de maneira poderosa, nós estaremos na unção do Espírito Santo, e então Deus vai mostrar que está conosco. Pode ser. Mas aqui na história de Elias é justamente o contrário. Elias é um profeta de Israel que está às voltas com um dos reis do reino do norte. Para você se localizar é mais ou menos assim. Abraão sai da sua casa, da sua parentela e dele começa uma grande nação. Ele tem como filho Isaac, que tem como filho Jacó, que vai ter dois filhos, sendo um dele 12 filhos, sendo um deles José. José vai para o Egito. Lá no Egito, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, através de José, se multiplica e o povo de Israel fica um povo numeroso, escravizado no Egito. Então Moisés é o libertador que tira o povo de Israel, ali do Egito, e conduz o povo pelo deserto à terra de Canaã. Então o povo chega em Canaã, Moisés morre, Josué sucede Moisés e conduz o povo na conquista da terra. O povo se estabelece na terra de Canaã, a terra prometida, e entra um período de governança em Israel chamado período dos juízes. Jefté, Débora, Sansão, Gideão, são os juízes. Quando tem o período dos juízes, o povo de Israel diz assim: queremos um rei. E então entra o período chamado do Reino Unido. 40 anos de reinado de Saul, 40 anos de reinado de Davi e 40 anos de reinado de Salomão. 120 anos. Depois que Salomão morre, o reino se divide. Das 12 tribos, duas ficam com o filho de Salomão, Roboão, e 10 vão embora com Jeroboão, o rebelde. Aí o povo fica: Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. Reino do Norte, Israel, capital Samaria. E aí entra um período em que o Reino do Sul tem os seus reis e o Reino do Norte tem a sua sucessão de reis. No Reino do Norte, 19 reis até que vem a Assíria e acaba com o Reino do Norte. Um ato disciplinador de Deus. Os profetas falam com o Reino do Norte, eles não ouvem a voz dos profetas, e então a Assíria destrói tudo. Capital da Assíria, Nínive, destrói tudo. Reino do Sul, cativeiro, Babilônia. Mas primeiro foi o Reino do Norte. Essa sucessão de reis no Reino do Norte, depois da morte de Salomão, até que a Assíria derruba tudo, 19 reis. Sabe dos 19 reis quantos foram fiéis a Deus? Nenhum. Acabe foi um dos piores. E Elias é um profeta que está falando no tempo do rei Acabe. A mulher de Acabe é uma louca chamada Jezabel. Eu espero que não tenha nenhuma Jezabel entre nós, se tiver, que seja abençoada pelo Senhor. Mas Jezabel, na Bíblia Sagrada, é expressão de uma mulher louca, desvairada, infiel a Deus, promíscua, idólatra, feiticeira ao extremo. Rainha da bateria da escola de samba que ganhou o carnaval. Ela patrocina os profetas dos deuses, dos outros deuses diferentes do Deus de Israel. Aquele Deus que falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, que conduziu o povo pelo deserto, que deu ao povo a terra de Canaã, que foi o Deus celebrado pelo rei Davi. O Deus de Israel, esse Deus é abandonado. E Acabe com Jezabel enche o território de Israel de ídolos, de feitiçaria, de idolatria. E Jezabel é a mãe de todos. E Elias, o profeta, está profetizando contra o rei Acabe, contra Israel, e dizendo para o povo: se arrependa, se arrependa. Até que um dia Acabe põe preço na cabeça de Elias e diz assim: ó, mata esse cara, acha esse cara que eu quero matar, esse profeta aí. Elias então vai e se apresenta ao rei, diz que quer me matar, então vem, estou aqui. Aliás, pode chamar os seus feiticeiros. E Acabe chama 450 profetas de Baal. Baal quer dizer ídolo, Baalins, ídolos. Então os profetas de Baal vêm, 450, e vem Elias. Elias coloca um sacrifício num altar e manda que os profetas de Baal coloquem também um sacrifício. E Elias diz o seguinte: olha, o Deus que consumir o sacrifício com fogo é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamam ao seu Deus e nada. Elias, inclusive, diz para eles: fala mais alto, vai ver, ele está dormindo. Grita mais, vai ver, foi no banheiro. Literalmente ele fala isso. Grita mais, nada dos profetas conseguirem que o Baal apareça. Então Elias clama ao Deus de Israel, que consome com fogo o sacrifício. Há um quebrantamento no meio do povo. O povo reconhece que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o único Deus que deve ser adorado. O rei Acabe se quebranta. E não chovia em Israel. E Elias diz ao rei: pode ir voltar ao palácio, porque agora vai chover. O rei volta para o palácio, volta com seus cavaleiros, e começa a crescer um vento, o vento que precede a chuva, e Elias amarra sua capa e vai correndo à frente de Acabe, dos cavaleiros de Acabe, de tal maneira que Elias ganha a corrida. Acabe a cavalo, perde a corrida para Elias correndo a pé. Tamanho vigor, tamanha visitação de Deus na vida de Elias naquele momento. Acabe chega no palácio e fala para Jezabel: Jezabel, você não sabe o que aconteceu. Os nossos feiticeiros, os nossos profetas, o Elias passou a nossa bateria na espada. 450, os caras morreram todos, o Deus de Israel se manifestou, e foi um quebrantamento, o povo se arrependeu dos seus ídolos, da sua feitiçaria, e a Jezabel subiu no seu salto e falou assim: desgraçado e amaldiçoado esse Elias, manda avisar para ele onde ele estiver, que amanhã o sangue dele vai estar misturado ao sangue dos profetas que ele matou. Manda dar esse recado para ele. Aí vai o mensageiro e diz assim: Elias, a Jezabel está louca da vida contigo, falou que vai passar você e vai passar um cerol em você. O Elias, ele acabou de viver uma epifania extraordinária. Quando ele recebe o recado da Jezabel, o que ele deveria ter feito? Deveria ter dito: ah, quer me matar? Pois venha, e não espere amanhã não, venha. Já passei 450, vai você também, rainha. Eu já encarei o rei, vou encarar você também, pode vir. Porque Deus está comigo, Deus de Israel está comigo, pode vir. Mas sabe o que o Elias fez? Capítulo 19, versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Ops, o que aconteceu aqui? Aonde está aquele profeta ousado, corajoso, destemido, na unção? Primeiro livro dos Reis, 19, versículo 3. Teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Deixou o seu servo. O servo do profeta não é apenas um ajudante do profeta. É um companheiro do profeta, é um parceiro do profeta, é o confidente do profeta, é o amigo do profeta, é o camarada que acompanha o profeta em todo lugar. Ele ouve o profeta nos seus lamentos, ele vê o profeta orando, ele vê o profeta servindo a Deus, ele é um aprendiz de profeta. E Elias deixa, inclusive, o seu parceiro. Ele quer ficar sozinho. Medo. Fuga. Isolamento. E lá vai Elias. Ele se mete pelo deserto, diz a Bíblia aí sagrada, versículo 4 do capítulo 19. Que ele se mete pelo deserto adentro, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, ou de zimbro, como deve estar na sua tradução, um arbusto. E ele vai para debaixo desse pé de zimbro, ou esse pé de giesta, senta-se debaixo dele e pede para morrer. Pede para morrer. E ele diz assim a Deus: já tive o bastante. O que quer dizer isso? Não espero mais nada, não quero mais nada. Já vivi o suficiente, eu já vi de tudo, já experimentei de tudo, não espero mais nenhuma novidade daqui para frente na minha vida. Medo, fuga, isolamento, vontade de morrer, Sabe aquele dia que o camarada diz assim, ó, quero que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado? Elias, é isso aqui. Se Deus chegasse para ele e falasse, o que você quer, Elias, que eu faça por você? Nada. O que você quer que eu faça amanhã? Nada. Aliás, eu quero que o Senhor tire a minha vida. Porque ele nem mesmo tira a sua própria vida. Ele terceiriza. Ele coloca a responsabilidade na mão de Deus. Eu quero morrer, mas é o Senhor que tem que me matar. Ou ele não tem força sequer para tirar a sua própria vida. Ele está completamente prostrado na presença de Deus. Não espero mais nada, quero morrer. Aí ele é invadido por um sentimento de culpa. Não sou melhor do que ninguém, do que os meus antepassados. Em condições normais, isso seria uma expressão assim de saúde. Porque ninguém é melhor do que ninguém mesmo. E ele dizer, não sou melhor do que ninguém, é verdade. Mas aqui é uma coisa assim de autocomiseração. É uma coisa de, peraí Elias, você acabou de convocar o povo ao arrependimento. Você é o cara. Ele diz, não, na verdade eu sou igual a esse povo aí, eu não sou melhor do que ninguém. E ele quer mesmo morrer. Aí o que ele faz no versículo 5? Dorme. Aí é grave. Grave, dormir é grave. Porque dormir é uma expressão simbólica de desconexão com a realidade. Ele se desconectou da realidade, foi dormir. Ficou tão ruim a situação para ele. O mundo dele ficou tão sombrio. A alma dele foi tomada de uma sombra tamanha que ele se desconectou da realidade. Por exemplo, quando a alma de Jesus foi assolada pela sombra da morte, ele foi para o Getsêmane e foi clamar a Deus e buscar a Deus. Não foi dormir. Os discípulos aqui dormiram enquanto Jesus clamava a Deus. Quando o apóstolo Paulo está em navegação e o navio está assolado pela tempestade, ele vai para o porão do navio clamar a Deus e pedir a Deus a vitória. Ele não vai dormir. Quem vai dormir no porão do navio é Jonas, o profeta, que está fugindo da presença de Deus. É esse movimento aqui de Elias. Fugindo da presença de Deus para o deserto, acha uma sombra, a primeira sombra que ele acha, ele se mete embaixo, pede para morrer e dorme, se desconecta do mundo. Poderia ser aqui, Elias então achou uma, como é que chama essas lojinhas daí de, puxa vida, como é que chama que tem internet assim, uma house. Lan house. Achou uma lan house? Plugou na internet e ficou. Ligou a televisão na TV a cabo e ficou. Desconectou. Achou alguma coisa que não o obrigasse a pensar em nada. Fizesse dele um abobalhado. Um sujeito desconectado do mundo. De si. Do povo de Israel, de Acabe, de Jezabel. Daqueles profetas, da feitiçaria do reino, da crise econômica de Israel, da crise política de Israel, da crise moral de Israel, da crise de legitimidade como povo de Deus em Israel. Ele desligou de tudo e falou, quero dormir, não quero mais saber disso. Só que tem um detalhe, ele é Elias. Então diz aí o versículo de número 5 que um anjo vai lá e acorda Elias. Elias. Elias acorda, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. E isso é grave. O sujeito só sai de frente da televisão para comer. Isso quando sai, quando alguém não traz uma bandejinha. Vai na cozinha, pega a bandeja, senta de novo na frente da televisão. Fica ali enfiado na internet. faz alguma coisa para desconectar, só desliga daquilo para comer o mínimo e dorme de novo. Vive anestesiado, desplugado do mundo. Só que tem um detalhe: ele é Elias. Aí vem um anjo: Elias, agora tem que comer mesmo e beber, porque você vai fazer uma viagem longa, Elias. Aí diz a palavra de Deus aí no versículo 7: levante-se, coma, pois a sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horeb. Então olha, imagina, o pãozinho de Deus é energético, porque ele comeu um pãozinho e viajou 40 dias e 40 noites. Muito, estava na pilha, 40 dias e 40 noites até chegar em Horeb. Horeb, o que aconteceu em Horeb? Primeiro, foi lá em Horeb que Moisés teve um encontro com Deus naquele episódio da sarça ardente. Foi lá em Horeb que Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei. Foi lá em Horeb que o povo de Israel acampou pela primeira vez quando chegou em Canaã. Horeb é também a região do Sinai. É ali que Elias está, no monte de Deus. 40 dias e 40 noites ele chegou no monte de Deus, em Horeb, procurou uma caverna e dormiu. Aí é grave, porque dizem os estudiosos que quando seus sintomas passam de 2 semanas, isso começa a se configurar um quadro depressivo. Os sintomas de Elias estão todos aqui: medo, fuga, isolamento, reclusão, vontade de morrer, desesperança, ausência de sonhos, não tem expectativas de futuro, só quer ficar ali no seu mundinho, quer que o mundo acabe, não tem energia para nada, não espera nada, não quer nada, quer ficar sozinho, não quer ver ninguém. Já passaram-se 40 dias e 40 noites, inclusive, e ele agora está numa caverna. Aí Deus está lá e diz assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Aí o Elias diz assim: tenho sido muito zeloso, versículo 10, pelo Senhor, o Deus dos exércitos. É mais ou menos como se Elias falasse assim: Deus, o que eu estou fazendo aqui é que eu tenho vivido muito tempo de modo fiel ao Senhor, de modo íntegro, de modo puro, de modo santo, dedicado ao Senhor, muito tempo, numa luta sem tréguas. Só que agora eu não aguento mais dessa vida, eu não consigo mais. Foi desgastante demais a minha luta para continuar um profeta fiel ao Senhor em Israel. E sabe, Senhor, qual foi o fruto do meu trabalho como seu profeta? Nenhum! Nenhum! Ele não falou assim porque ele estava meio deprimido. Ele falou: ah, Deus, eu estou muito cansado que eu estou... Aí ele diz assim: olha, Deus, não adiantou nada. Não adiantou nada porque os israelitas, versículo 10, rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Eu profetizei, mas não adiantou nada. Eles escolheram os Baalins. Eu matei 450 profetas dos Baalins. Mas daqui a 10 minutos eles vão estar tudo de volta, correndo atrás de outros Baalins. Isso aí eu estou cansado de ver. E aí ele diz assim para Deus: sou o único que sobrou. A síndrome do Elias é: sou o único que sobrou. Não fosse por mim, Senhor, esse casamento já tinha ido para o espaço. Eu carrego essa empresa nas costas. Só eu trabalho aqui nessa equipe. Eu carrego essa família nas costas. Eu sou o único lúcido. Eu sou a única pessoa que ora aqui nessa casa. Eu sou a única pessoa que busca a tua face. Eu sustento todo mundo. Só sobrou eu, Senhor. E agora... a Jezabel, aquela louca, cismou de me matar, Senhor. está querendo me matar. O Elias chegou no fundo do fundo do fundo, perdeu a noção da realidade. Porque não é verdade isso que ele está falando. Tanto é que Deus responde para ele, diz assim, não, tem mais 7.000 profetas em Israel que não se curvaram diante de Jezabel. Não sobrou só você, não. Você perdeu a noção da realidade. Você se ensimesmou. Você perdeu contato com o que está acontecendo à sua volta. O seu trabalho como profeta não foi em vão. O povo não é isso aí que você está falando. Tem muita gente do meu povo fiel a mim. Não é todo mundo que se ajoelha diante de Baal, não. E tem muito profeta fiel a mim no território de Israel, no meio do meu povo. E aí eu aprendo algumas coisas sobre a epifania. Primeira coisa que eu aprendo é que Deus fala assim para Elias, o que é que você está fazendo aqui? Deus não diz assim, ó, o que é que você está fazendo aí? Deus não fala, o que é que você está fazendo aí nessa caverna, Elias? Não, Deus fala, o que é que você está fazendo aqui? Ora, uma possibilidade era que Deus estivesse lá dentro da caverna e quando Elias entrou, Deus já estava lá. E Deus então falou para Elias, ô Elias, o que você está fazendo aqui? Mas tem um detalhe, meus queridos, Deus não mora em caverna. Deus não habita cavernas, Deus habita pessoas. Deus não está com a caverna, Deus está com Elias. Deus está dentro da caverna, por quê? Porque Elias está dentro da caverna. Da mesma forma que Jacó, quando teve aquele sonho, que ele se deitou numa pedra e sonhou com uma escada que os anjos subiam e desciam. Sonho diferente, né? Porque deveria ser os anjos desciam e subiam. Mas o sonho de Jacó, os anjos subiam e desciam. Subiam e desciam. E Jacó, quando acorda, chama aquele lugar de Betel, a casa de Deus, dizendo assim, Deus estava aqui, eu não sabia. Não, Deus não está no deserto, numa pedra lá. Você acha que Deus está sentado numa pedra no deserto lá, fazendo nada? Vai que passa um beduíno aqui e Deus fica lá. Não, Deus não habita pedra. Deus habita pessoas, habita os seus. Deus estava com Jacó. Não estava lá. É como se Deus falasse assim para Elias. Elias, o que que nós estamos fazendo aqui, Elias? Por que você me trouxe aqui para essa caverna, Elias? Eu estou contigo, Elias. Eu fico imaginando Deus quando Elias começa a entrar pelo deserto, caminho de um dia. E vai Deus com Elias. O anjo fala, o senhor vai aonde? Eu falo, vou com Elias. Estou com ele, falei que ia estar com ele. De manhã, de tarde, de noite, onde quer que ele fosse. Se ele for montar a cama dele lá no mundo dos mortos, eu vou ter que ir com ele, porque eu prometi que estaria com ele. Então Elias e Deus, Elias leva Deus para o deserto. Elias leva Deus para uma caverna. E chega na caverna, Deus fala para Elias. Fala, Elias, o que nós estamos fazendo aqui, Elias? Por que você me trouxe aqui? Porque Deus está conosco. Deus está comigo. Deus está com você. Deus está com Elias. E o que eu aprendo com isso é que a epifania, essa manifestação de Deus, é muito graciosa. Porque Elias não está numa vigília de oração, não está numa corrente de 40 dias da jornada da fé, Elias não está num louvorzão. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando estava preso na cidade de Filipos, ele estava na cadeia, mas ele estava cantando louvores. O Elias não queria nem saber de louvor, de oração, não queria saber de nada, ele queria morrer. Ele estava acovardado, sem fé, sem esperança, já encerrou a vida, chegou no fim da linha, desistiu, jogou a toalha. Quem olhasse para Elias ia dizer assim, o profeta abandonou. Saiu do ministério, abandonou, foi embora. Ficou com medo da Jezabel, perdeu. Covarde. Negou a autoridade de Deus. Foi se meter numa caverna. E aí Deus diz assim: mas é Elias, meu filho. Deus não está ali com o profeta Elias, com o grande profeta Elias. Está com Elias. Porque ali de grande ele não tem nada. De virtuoso ele não tem nada. Ele é um homem absolutamente quebrado. E Deus está com ele. Porque a presença de Deus conosco é graciosa. Quando eu não sinto a presença de Deus, quando eu não busco a face de Deus, quando eu não leio a palavra de Deus, eu não oro, eu não quero saber de igreja, de crente, se algum pastor disser que quer me visitar, eu falo, não dá, não quero ouvir ninguém, eu já sei o que vão me dizer, eu quero morrer, eu quero ficar aqui no meu quarto, parado, eu não quero nada. Em algum momento eu vou sentir um peso na minha cama e uma voz vai dizer, ô Ed, meu filho, o que nós estamos fazendo aqui nesse quarto escuro, meu filho? E Deus vai estar comigo. Por quê? Porque Ele marcou um X nas minhas costas e disse, é meu filho. Cuidado quando falar com Ele, que você está falando com meu filho. Cuidado com o que você fala a respeito dEle, que você está falando do meu filho. Cuidado com o que você pretende fazer com Ele, viu, Jezabel? Porque é meu. Para chegar nele, vai ter que passar em cima de mim. Vai encarar, passar em cima de Deus para chegar em Elias? Mas ele fugiu, ele está sem fé, ele está fraco, ele está em pecado. Não interessa, é meu filho. E eu estou com ele. Porque eu prometi. Eu estou com ele. Essa graciosidade de Deus é extraordinária para nós. Essa pressão da culpa de que Deus, para Deus te abençoar, você tem que isso, tem que aquilo outro, tem que... Não tem nada a ver com Deus de Israel. Você buscar a palavra de Deus é bom para você. Você buscar a comunhão de gente séria com Deus é bom para você. Agora, não tem nada a ver com a maneira como Deus vai tratar e cuidar de você. Inclusive, é muito provável que você esteja no mais profundo abismo, na mais densa escuridão, você pode estar no lixo e Deus vai abraçar você e dizer, o que você está fazendo aqui, meu filho? Não foi assim com o filho pródigo? Comendo com os porcos e Deus o abraça no chiqueiro e diz, como é que a gente veio parar aqui, meu filho? E ele, aquele menino lá no chiqueiro, toma consciência de si e resolve voltar. Essa presença graciosa de Deus que Elias experimenta. Mas não é só uma presença graciosa. É uma presença e uma epifania customizada. O pessoal pensa que esse negócio de customização é coisa de marketing, assim, de fidelização de cliente, de mercado, definir um target, customizar, isso aí é coisa de marketing? Não, é Deus. Deus faz isso. Deus fala com cada um, do jeito de cada um, na hora de cada um, a palavra para cada um, da maneira certa, específica. Por isso é que padronizar a experiência com Deus é uma tolice. Deus falou comigo assim, falou comigo. Com outra pessoa vai falar do jeito que fala com a outra pessoa. Ou Deus fala respeitando inclusive os nossos momentos, né? Porque Deus na caverna fala para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? Fica em pé aí, olha, esse versículo aqui, deixa eu achar ele. 11, do capítulo 19. Saia, fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Falou, não dá para entender, né? Porque ele é para ele ficar na presença do Senhor, mas o Senhor vai passar. Se ele vai passar, é porque ele não está lá. Então, como é que eu posso ficar na presença de alguém que não está lá? É a Bíblia. Se a Bíblia tivesse sido escrita com as categorias das ciências da religião que eu estou usando, a palavra seria mais ou menos assim: Elias, você sabe que você está sempre na presença de Deus, mas nem sempre você está sentindo, percebendo a presença de Deus. Mas se você ficar ali fora, você vai experimentar uma epifania, Elias. Então Elias fica lá, na presença de Deus, esperando Deus passar. Isto é, esperando Deus se manifestar. E aí o que acontece? Um vento fortíssimo, mas não estava no vento. Um terremoto, não estava no terremoto. Um fogo, não estava no fogo. Aí no final do versículo 12, um murmúrio de uma brisa suave, um sissio de uma brisa leve. E foi aí que Elias cobriu a sua face, porque percebeu que Deus estava ali. No murmúrio, no sussurro, numa palavra de absoluta intimidade, de leveza, de cuidado. Né? É claro, o homem está prostrado. O homem está saindo ou está dentro de um quadro depressivo. Ele está com um episódio de estresse pós-traumático. Ele lutou com 450 profetas de Baal e matou todo mundo e depois teve que fugir desesperado. O que é que eu fiz? Então, calma. Por isso Jesus diz assim, que o Senhor nosso Deus não apaga o pavio que fumega e não esmaga a cana trilhada. Elias é uma cana trilhada. Elias é uma cana que passou pelo moedor e que Deus vai pegar com muita cautela. Por exemplo, se Deus fosse mandar uns anjos para falar com Elias nessa hora, não seria anjo pentecostal, seria batista. De leve, chega leve, chega... não é assim, cara. Vamos fazer esse alarido de louvor aí, essa gritaria, que é a vitória e não sei o quê. O Elias, calma, o cara está depressivo, meu. Vai no sussurro. Agora imagina, se é aqui com os profetas de Baal, Deus vem com uma brisinha leve, o Elias ia falar, Senhor, desculpa aí, mas 450 profetas de Baal, tem que mandar um terremoto aí, um vendaval, porque essa brisinha aí não vai resolver. Só que aqui é brisa, é customizado, entendeu? Então Deus vai falar com você do seu jeito, do jeito que você entende, a voz que você ouve, com a pessoa certa, da maneira certa. O Deus sensível, o Deus elegante, o Deus cuidadoso, o Deus cauteloso. Cada um tem a sua epifania, cada um tem o seu jeito de experimentar a presença de Deus, e Deus sabe como manifestar-se a cada um de nós. Então pode ficar tranquilo, meu irmão, minha irmã, Deus vai falar com você, do seu jeito, na hora certa, do jeito certo. Deus vai achar você. Eu lembro uma vez uma senhora, uma viúva, veio falar comigo assim, pastor, ela já vivia sozinha, falou assim, pastor, eu levantei-me de madrugada e fui até o banheiro lá em casa, e eu, quando eu estava no banheiro assim, saiu um vulto. Falei, ops, ai Jesus, já me protegi, o sinal da cruz é um escudo, né? Que coisa maravilhosa você ter a cruz de Jesus como um escudo, não é? Você anda protegido pela cruz. A mulher falou, vi um vulto. Ela falou, eu não sei se era Deus ou se era o diabo, o que o senhor acha? Eu falei, irmã, se era o diabo, deixa isso para lá. Não se importa, não fica querendo saber, não, deixa isso para lá. Agora, se era Deus e a senhora não entendeu, ele volta. Ele vai falar com a senhora até a senhora entender. Ele tentou de um jeito, a senhora não está habituada, a senhora não tem discernimento. Mas Deus vai ensinar a senhora a ouvir a voz dele. Deus vai ensinar você a perceber a presença dele do seu jeito. Você pode ficar tranquilo que Deus vai te achar. E aí, quando Deus fala com Elias, Deus manda Elias ungir um novo rei para a Síria, ungir um novo rei para Israel, no lugar de Acabe, e ungir um novo ajudante de profeta, o Eliseu. E Elias volta, e aí vai ungir o pessoal, e dá a ele um novo parceiro de ministério, que é Eliseu. E o capítulo 19 termina com Eliseu andando com Elias e correndo atrás de Elias, porque agora o Elias já está cheio de vigor novamente. E ele descobre que Deus ainda tem muita coisa para dar para ele e que Deus ainda quer usá-lo muito mais. Agora é a hora que o Elias está recolhendo as orações. Ele está falando para Deus assim: ô Deus, esquece aquele negócio que eu falei lá. Então você imagina uma pessoa que está querendo um companheiro e aí está orando para Deus dar um companheiro e tal. E aí sábado à noite encontrou uma pessoa legal, foi numa festa, encontrou uma pessoa, passou a noite conversando, mas na sexta pediu para morrer. Ah. Quando volta para casa no sábado, fala: Senhor, esquece aquele negócio de ontem, esquece. É o Elias. O Elias está dizendo: esquece, Senhor, eu não quero mais morrer. Aquele papo lá que eu falei, já não espero mais nada, tira minha vida. Aquele papo lá, eu estava mal, hein, Senhor? Aí Deus vai falar para Elias: tu estava mal mesmo, cara. Tive que ir lá na caverna contigo, te levantar e mandar anjo dar comida para você, tu estava mal. Mas agora você voltou para a vida, porque a manifestação da presença de Deus para nós é restauradora. Há tempos da vida que a gente quer jogar tudo pro alto, não quero saber de mais nada, desistir, acabou. Aí Deus nos visita, sussurra no nosso coração, nos dá um pão, nos dá uma água, dá um abraço, fala com a gente e põe a gente de pé novamente para a vida, porque a presença de Deus nos restaura. A manifestação de Deus é graciosa, é customizada, é particular e é restauradora. Então eu queria que a gente terminasse cantando e queria terminar dando a você que está na caverna dizer para Deus: Deus, eu estava quase pedindo para morrer. Eu já não acreditava mais que eu tivesse futuro. Eu achava que tinha acabado. Eu achava que não valia a pena me dedicar mais e servir mais. Eu já estava desistindo. Hoje à noite, Senhor, eu quero dizer: me tira dessa caverna. Vem me buscar aqui, me devolve para a vida. Vem me restaurar. Fala comigo. Começa processos novos de vida na minha vida. Coisas novas, coisas de Deus. Relacionamentos novos, ambientes novos, experiências novas, esperanças novas, novos ânimos. Às vezes a gente não muda de lugar, não muda nada, mas muda lá dentro da gente. E tudo em volta fica novo, de novo. Então eu queria falar com você, e enquanto nós cantamos esse hino, que é um dos mais afetuosos para mim, é um dos hinos do meu coração, eu queria dar a você a oportunidade de deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos terminar todos aqui orando juntos, para Deus visitar a sua vida nessa caverna aí onde você está. Reúna um pouquinho que sobra das suas forças. E enquanto a gente canta, vem aqui à frente. se não sobrou quase nada de esperança, se não sobrou quase nada de fé, se não sobrou quase nada de energia, esse pouquinho aí que sobrou, usa para vir aqui. Sai do seu lugar e vem aqui para a gente orar junto. Vamos ficar em pé, vamos cantar e vamos buscar a Deus.
Salvador, com seu amor, te ajudar.
Deus nosso Pai, nós te invocamos em nome de Jesus, teu Filho. E te invocamos com essa promessa de que tu estás conosco, que o teu Espírito Santo está em nós. Essa promessa de que não podemos nos esconder da tua presença. Para onde formos, o Senhor estará conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E clamamos nessa noite, em especial, por aqueles que já não desfrutam dessa tua presença e companhia. Aqueles cujas forças se foram, cujas esperanças se foram. Aqueles que estão presos numa caverna, num quarto escuro, isolados, reclusos, e que pensam que chegaram no fim. Por eles, Senhor, que nós clamamos. Visita-os. Fala com eles. Mostra que tu estás presente. Mostra, Senhor, que jamais foram abandonados por ti. Que jamais foram deixados por ti. Mostra que nunca estiveram sozinhos. Abre uma janela para que eles vejam futuro, amanhã. Renova esperanças, semeia sonhos no coração de cada um destes que te buscam. Oramos pelos nossos irmãos que reuniram o que lhes restou de forças para levantar os olhos na tua direção e clamar pela tua misericórdia. Por eles que nós oramos. Que essa noite seja inesquecível. Noite de novos começos, de novas experiências, noite de novas riquezas, de novas possibilidades, de noite de transformação, de libertação, que seja um novo começo. Leva de volta ao primeiro amor aqueles que se afastaram de ti. Aquece o seu coração. Enche o coração deles de saudade da tua casa, da tua igreja, da tua obra. Que eles sejam tocados por ti, sejam trazidos para a comunhão e que arregassem de novo a manga para o serviço. Alcança, Senhor, aqueles que foram parar no lixo, foram comer com os porcos, que se enfraqueceram tanto, tanto, que esqueceram-se de quem eram e se esqueceram de ti. Dá-lhes a oportunidade de cair em si e de voltar para a vida. Restaura, Senhor, restaura. Coloca os teus filhos e as tuas filhas em pé novamente. Faz-os voltar para a vida, para experimentar de novo a vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Obrigado, Senhor, porque onde quer que estejamos, o Senhor está conosco. Na mais escura, sombria, tenebrosa e apavorante noite, o Senhor está conosco. No dia de festa, de alegria, o Senhor está conosco. No desafio da luta contra o mal, o Senhor está conosco. No serviço, o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Devolve-nos para a vida. Devolve-nos de volta para encararmos os profetas de Baal. Encararmos os que não te conhecem. E devolve-nos com amor, com compaixão, com misericórdia, com humildade. Mas devolve-nos com coragem e ousadia, para fazermos a tua vontade e vivermos para a tua glória. Que seja assim, Pai. Que seja assim para a glória do Teu nome, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ver muito assim a cara da Jezabel quando disseram para elas: Elias voltou. Queria ver a cara dela. Mas acho que eu queria mais era ver a cara do Elias. Elias voltou. Que Deus te leve de volta, meu irmão, minha irmã, para a sua luta. Cheio do seu espírito, cheio do seu espírito. Que o mundo saiba que Elias voltou. Que Jesus está presente no meio desse mundo. Que a sua vida seja essa presença de Jesus onde você estiver. Amém. Amém. Deus te leve em paz.